projeto, as boas propostas. O prefeito Salvador, a Semi Neto, também tem uma responsabilidade muito grande com isso, tem conversado muito com ele, tem levado ele para que conversasse com seus secretários, para que ele possa conhecer os projetos que estão sendo implantados com Salvador, projetos de sucesso que tem o apoio de ampla maioria da população de Salvador, e eu não tenho dúvida que também serão implantados aqui em Camaçari para o desejo e a satisfação da sua população.
Ok, mais um ouvinte na ponta da linha. Alô, bom dia.
Bom dia, Roque.
Quem fala?
Railson Vila de Abrantes.
Diga aí, Railson, bom dia, velho.
Roque, meus parabéns aí pelos últimos debates que está acontecendo aí, né? Porque, infelizmente, antigamente aí a gente só via os deputados de Camaçari, como bem disse o deputado Paulo Aze, mentindo para a população, como a presidente fez, e os demais militantes do PT. Então eu queria defender aqui só uma coisa, Roque, em relação aos deputados de Camaçari. Eles
Mas faz o seguinte, Ailson, para a gente ganhar tempo, que tem vários ouvintes, faça a pergunta ao deputado, aí depois, se você quiser participar, participe normalmente, dê a sua opinião sem problema, tá bom?
Então vamos lá. Deputado Paulo Aze, a gente sabe, principalmente o povo da Orla, que o vereador Elinaldo, o vereador Jorge Coverro, e o grupo que o vereador Elinaldo está, já nos defendeu aqui na Orla em relação à mudança do pedágio. Você lembra que em 2010 aconteceram 3 audiências públicas para impedir a mudança da praça de pedágio. Naquela época, fomos vitoriosos. Agradecemos a Elinaldo e principalmente a população daqui de Abrantes, que lutou junto com a gente. O que é que o deputado Paulo Aze pode fazer para impedir novamente, porque todos sabem que ainda existe um débito do PT de Camaçari para a Odebrecht, né? Que é em relação à mudança da praça do pedágio. O que é que pode fazer para impedir isso? E outra coisa, Roque, como o processo é público, para não ficar nenhuma dúvida em relação a Elinaldo e Caetano, coloque no seu site a ficha de processo de Caetano e Elinaldo para o povo avaliar.
Valeu, Railson. E aí, deputado?
Isso é muito interessante, a sua pergunta, porque nos faz lembrar que na época que essa estrada foi iniciada, a estrada do Coco, e foi duplicada e reconstruída, e ali se instalou o pedágio, eu me lembro do movimento feito pelo PT de Camaçari contra a instalação do pedágio. Praticamente fechavam todos os dias aquela praça de pedágio. No entanto, depois que assumiram o poder, cercaram Camaçari, né? Não apenas o pedágio da linha verde na Estrada do Coco, mas pedágio na BA-90093, né? Pedágio na Via Parafuso, cercaram Camaçari de pedágio, e aí silenciaram. Esse é efetivamente o modo do PT de agir na política. Enquanto é oposição, fazem todo tipo de movimentação, fazem todo tipo de denúncia, fazem todo tipo de enfrentamento, mas quando chegam ao poder, fazem muito mais daquilo que antes eram contra. E agora eu estou acompanhando, os vereadores de Camaçari têm me relatado esse problema, essa maneira como querem impedir que Camaçari possa ter o acesso livre à linha verde. Eu tenho conversado com eles, acho que o caminho aí é a justiça. É acionar o Ministério Público, acionar o Poder Judiciário, para que eles possam efetivamente ter, pelo menos, chamar a população de Camaçari para sentar na mesa, discutir com a empresa que hoje é a concessionária, para buscar uma solução que não faça com que essa cidade fique se cercada definitivamente. As pessoas, para sair ou para entrar em Camaçari, têm que pagar pedágio, o que é inaceitável. A pessoa tem que ter o direito de ir e vir, e tem que ter vias alternativas para que aquelas que não queiram utilizar as vias pedagiadas possam transitar livremente, chegando ou saindo dessa cidade.
Ok, estamos conversando com o deputado Paulo Aze, deputado federal. Paulo, eu vou aproveitar também, até em respeito ao público de Simões Filho, graças a Deus, a gente tem uma grande audiência, Simões Filho, Lauro de Freitas. Em Simões Filho, lá tem o candidato Dinha, que era o PMDB. O DEM também vai indicar o vice nessa composição, ou não tem nada certo sobre a indicação do DEM, do Democrata, na vice de Dinha lá em Simões Filho?
Olha, agradeço, Roque, a oportunidade que você também me dá de me dirigi à população de Simões Filho, eu que também sou parceiro de Dinha, que na última eleição também me deu a honra de ter o meu nome levado e apresentado à população de Simões Filho. Tive lá também uma bela votação, né, e nós estamos também juntos com Dinha. Ele está lá também tendo um arco de alianças muito grande, diversos partidos que o apoiam, e ele haverá de saber escolher o melhor candidato, o melhor parceiro da sua chapa, que pode ser do Democratas, pode ser do PSDB, ou pode ser de tanto qualquer partido que o acompanhe. O importante é que ele possa efetivamente construir uma chapa sólida, uma chapa que represente os anseios do povo de Simões Filho. Eu tenho certeza que ele, com toda a sua competência, com todo o seu preparo, haverá de escolher o candidato a vice que melhor atenda aos interesses e o anseio da população. E todos nós estaremos lá sábado, eu, o prefeito Salvador Semineto, tantas outras lideranças, prestigiando o Dinha na sua convenção no próximo sábado. E desde já deixar aqui o meu abraço a ele e a todos os amigos e amigas de Simões Filho.
Ok, Lauro de Freitas, lá as oposições vão se unir, como é que está aquela situação que tem Moema, tem doutor Márcio, aí hoje tem o ex-prefeito Marcelo Abreu, que está no PPS, e tem Chico Franco, que está no DEM, como é que fica a situação em Lauro de Freitas?
Olha, a notícia que a gente tem é que o prefeito desistiu de postular a reeleição, efetivamente tem vários pré-candidatos, tem um candidato Chico Franco no Democratas, tem um candidato Gustavo no PMDB, agora apareceu o candidato vereador do PSDB, tem o companheiro Marcelo Abreu. Essa concertação também está sendo conduzida pelo prefeito Assemi Neto. Eu tenho certeza que ele, com sua competência, vai saber construir o entendimento e dali vai sair efetivamente uma chapa que possa fazer o enfrentamento com a candidata do PT em Lauro de Freitas.
Nós estamos vivenciando as eleições de 2016, mas já um pensamento para 2018, onde o nome de Assemi Neto é cotado para disputar o cargo de governador do estado da Bahia em 2018. E a eleição verdadeiramente de 2018 passa por 2016, não só na questão do ano, mas todas as movimentações. Qual a importância desta região metropolitana para o Democratas, das principais cidades da Bahia, deputado?
Olha, é fundamental ter o Democratas e os partidos de oposição, né, ter o comando dessas administrações, é fundamental, porque isso vai servir de espelho para as eleições de 2018. O que nós queremos fazer nos municípios da região metropolitana é aquilo que a Assemi Neto está fazendo em Salvador. Isso vai ser o nosso cartão postal para a população de toda a Bahia. E, Roque, eu lhe garanto, as chances que nós temos de vencer na quase totalidade dos municípios da região metropolitana é muito grande. Hoje existe um sentimento de mudança, um desejo de mudança da população, que é por toda a Bahia, mas especialmente na região metropolitana, talvez pela influência que o prefeito Assemi Neto exerce na região. As pessoas daqui estão mais próximas do que está acontecendo em Salvador e está efetivamente acompanhando as mudanças que estão ocorrendo lá, e isso tem um reflexo direto nos municípios da região metropolitana. E é claro, isso vai ser já uma sinalização muito clara para aquilo que vai acontecer nas eleições de 2018. Você não faz ideia, Roque, da quantidade de solicitações que o prefeito Assemi Neto tem recebido para visitar o interior, para participar de convenções, para participar de manifestações políticas, e ele tem se recusado porque, claro, o objetivo dele nesse momento é disputar a reeleição de Salvador, continuar comandando os destinos daquela cidade, continuar as transformações que Salvador precisa que ocorram, e claro, lá na frente ele vai fazer uma avaliação e vai tomar sua decisão. Mas já hoje a pressão da população da Bahia para que Assemi Neto venha a postular o governo do estado é quase que insustentável. Todos os lugares que nós andamos, seja os municípios aqui perto de Salvador, mas os mais longínquos da Bahia, o desejo de ter uma administração moderna, jovem, inovadora, como está sendo feito em Salvador, é muito grande. E eu não tenho dúvida que o embate em 2018 se dará nessa dimensão de um novo modelo de administração contra o modelo que está aí desgastado, ultrapassado, modelo que infelizmente decepcionou né, a população brasileira.